dizer bom dia ao jornalista Lino Vinhal. Hoje não está connosco em estúdio. Eu não sei se nos pode dizer onde é que está. Seguramente a apanhar ar. Bom dia.
Ar e frio.
Ar e frio.
Ar muito frio. Mas o ar muito frio. Bom dia, Gaspar. Bom dia, Luís Vaz. Bom dia aos ouvintes da Regional. Estou na zona de Viseu e aqui, como também é sabido, as temperaturas não são mais agradáveis nesta fase de arrefecimento global. Nós fizemos andamos sempre com o aquecimento global, mas também eu penso que às tantas receio que sejam modas, porque vejo que o tempo continua a ter, de tempos a tempos, ele próprio se corrige a si próprio. Mas deixamos essa história, porque temos outra que nos preocupa mais imediatamente, não é que seja mais importante ou menos importante, mas que nos preocupa, essa situação pandémica preocupa-nos. Preocupa-nos e começa-nos a preocupar de sobremaneira. Se formos sérios connosco próprios, nós temos que parar para pensar. E os números que vieram agora, que nós estávamos à espera, todo mundo estava à espera, ninguém, mas eu acho que ninguém estava à espera. O que havia era muita gente receosa que isto pudesse acontecer. Nós aceitámos o Natal, eu reconheço a importância do Natal, nos nossos hábitos, nas nossas tradições, nos nossos afetos coletivos e familiares. O Natal era realmente importante e nós sacrificámos bastante o Ano Novo e tirámos o pé do acelerador no Natal. Eu penso que o que está aí é a consequência disso. Vai ser apresentado de maneira diferente, mas a verdade verdadeira é que o que está aí é mesmo a consequência disso. E nós andamos com 10 mil infectados, e sobretudo com o crescer dos infectados ser exponencialmente muito superior aos recuperados, isso preocupa-nos, porque isso quer dizer que somos cada vez mais. Somos cada vez mais os que morremos, estamos a atingir os números que nunca tínhamos atingido, e seremos cada vez mais aqueles que nos colocamos na linha da frente para morrer. Porque com mais infectados, mais atingidos, mais casos graves irá haver, e é daí que, em princípio, sairá, digamos, o número de mortes que ronda perigosamente o 100. Mas mais do que isso é que nós não acreditamos ao vírus, os outros mortos, e muitos são, eventualmente bem mais, ou só que eu digo, eventualmente bem mais, os que morrem em consequências, sofrem de outras patologias, e que morrem em consequência dos tratamentos que não podem ser continuados, porque os hospitais têm as suas limitações, têm a sua capacidade esgotada. Repare que nós já fazemos uma festa porque conseguimos mais 10 camas aqui, ou mais 15 camas acolá. Nós já fazemos uma festa porque metemos mais meios de profissionais aqui, mais meios de profissionais acolá. E mesmo assim, se as coisas não pararem, nós atingimos a capacidade máxima durante muitíssimo pouco tempo, até porque a gente pode pedir aos profissionais de saúde que em vez de 8 horas façam 10, que em vez de 10 façam 12, que em vez de 12 façam 15. Mas eu recebo a sua resistência também, tanto os parâmetros dos limites normais da pessoa humana. E as coisas começam a ser muito complicadas. Eu quero crer que elas vão baixar ligeiramente. Agora, depois destas coisas do Natal, passado estes tempos, que elas podem crescer ligeiramente. Mas se a vacina não vier dar uma ajuda definitiva, não é, digamos, resolver 2 ou 3 casos, se a vacina não for um grande avanço médico, e há quem tenha as suas reservas, e eu não sei, há quem bata as palmas de entusiasmo, há quem, digamos, se tenha receio que as coisas, essas esperanças se não confirmem. O futuro virá, mas enquanto o futuro vai e vem, nós temos a ver uma situação muito difícil. E eu diria que ou nós encontramos um rumo nestes 2 meses, até finais de março, Só aos 10 meses, aos 12 meses da pandemia, nós encontramos um rumo. Ou isto vai ser uma, o ano vai ser uma verdadeira calamidade. Já se nota, e não é nota, não se notam apenas dificuldades, que estamos todos à espera que as haja e que elas sejam, possam ser em crescente. Mas ou as coisas, as vacinas resolvem e o ano vai ser verdadeiramente calamitoso, sob o ponto de vista, todos os pontos de vista, sob o ponto de vista sanitário, sob o ponto de vista económico, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista escolar. Estou com muito receio que as escolas comecem a ter que fechar, que os pais têm que começar a ficar em casa para acudir os filhos que não podem ir às creches e, como você sabe, já temos aqui às portas de Coimbra, mesmo situações de escolas infantis, de creches, a receber a sua resistência. Nós já temos misericórdia perfeitamente desanimadas. Eu conto-lhe um pequeno episódio acontecido aqui para essas zonas, com o Goar, com a Casa Santa Casa de Misericórdia da Bozela, que mudou de provedor há pouco tempo, há uns meses, no início mais ou menos da pandemia, e que o novo dinâmico, quando se começa a sair de força, conseguiu fazer uma autêntica, blindar a Santa Casa de Misericórdia autenticamente, e tinha, a região tinha, o Conselho tinha um grande orgulho, em que a sua Casa de Misericórdia, mais conhecida aqui na zona, fizesse frente a essas dificuldades que se estavam a recear. Pois, de um momento para o outro, sem saber ler nem escrever, a pandemia entrou a pneu quente. Portanto, isto é... E não há razões nenhuma, a gente não é capaz de explicar porquê. Se não há visitas, se não há isto, se não há aquilo, como é que estas coisas acontecem? É verdade que isto acontece. E o que a gente sabe desta matéria é demasiadamente pouco para que a gente facilite. Preparemos-nos para novas medidas. Eu acho que o Governo faz bem, tem que fazer alguma coisa. Não pode assistir impávido e serenamente a esta, digamos, a este proliferar pandémico que nos pode atirar para situações muito, muito, muito complicadas.
Uma situação realmente que nós temos que acatar, apesar de não gostarmos delas, e vamos ser obrigados a ficar em casa já a partir...
Se tivermos outra alternativa, digamos.
A partir da manhã, exatamente.
Se é uma alternativa que quer tiver, que eu digo.
E já que falamos de alternativas, quero pedir-lhe um comentário também à entrevista que o campeão das províncias traz esta semana com a Melódia Abreu, que mostra-se determinado a conquistar as câmaras da Figueira da Foz e de Coimbra.
Bom, é uma bela entrevista. Eu não devia dizer isto, porque fui eu que fiz a entrevista com a Dra. Melódia Abreu. Aliás, que conduziu o assunto de uma forma muito elegante, deixa-me dizer. E acho que é uma entrevista pensada. Foi pensada por mim no sentido de levar aquilo que eu acho que Coimbra queria, a região que devia saber neste momento, do PSD, porque é ele que em Coimbra, neste momento, mais pode falar do PSD, uma vez que os órgãos estatutários e a direção do partido não são, digamos, no mesmo comprimento de onda. E o Manuel Abreu não fugiu nenhuma das questões que eu lhe coloquei. É óbvio que o que resulta dali é uma vontade do PSD. O PSD tem consciência que não cresceu aquilo que pensava crescer, nem vai crescer aquilo que gostaria de crescer. É preciso termos esta noção. E o PSD tem, né? Este é um momento muito grande, muito propício, adequado. O governo tem-se saído bem das coisas, tem governado razoavelmente bem, e à direita há um déficit grande. O CDS está em degradação. Veja, por exemplo, o que se passou com a demissão de grande parte dos militantes em Vila Nova de Poiares, é que de 20 saíram 14, por exemplo. Portanto, é o CDS a degradar. Coimbra e a região não sabem ainda o valor eleitoral do Chega e pode ficar surpreendido bastante. Pode ficar surpreendido, se bem que eu não faço essa leitura, mas não a faço. Essa possibilidade. O que é que eu quero dizer? A direita está também em Coimbra muito fragilizado. O Partido Socialista está a fazer o seu caminho e está a fazê-lo com uma normalidade grande. O Partido Socialista está a mandar a concelhia para as freguesias, liderada pela Comissão Concelhia, liderada para a Sociedade. O caso Sociedade é um homem muito experiente. É um homem todos os fins de semana junto aos seus e vai a esta freguesia, vai àquela, para, e prepara-se para colher elementos para uma campanha aguerrida. Portanto, está bem colocado para isso. O Manuel de Abreu, com a entrevista, vem dizer que nós precisamos de subir de eleitos. É o propósito do PSD a nível nacional. Mais vereadores, conquistar mais presidentes de Câmara, mais presidentes de juntas. Eu acredito que ele vai crescer e vai conquistar isso. Em Coimbra vai crescer, mas vai crescer porque vai, porque não cresceria. Mas ao aceitar a plataforma que lhe foi proposta pelo Somos Coimbra, pelo professor Samuel Silva, o quadro pode ter algumas alterações, pode mudar. Ao aceitar, quando eu digo aceitar, estou a falar das minhas convicções. Eu sei bem que não há ainda preto no branco. Eu sei bem que isso na política, o que é hoje à noite, amanhã de manhã já pode não ser. Uhum. Mas eu tenho que falar para os ouvintes em termos da probabilidade e da realidade que é neste momento. E neste momento essa plataforma tem todas as hipóteses para andar. E se o Somos Coimbra se juntar com o PSD sob a liderança ou do professor José Manuel Silva ou de alguém que a plataforma aceite e sugira e o próprio professor José Manuel Silva se acomoda a essa situação, o que até agora não tem sido nada fácil. Portanto, o que no fundo se trata é PSD, CDS, PPM, Partido da Terra, e mais que houver, e parece-me que são muitos partidos, digamos, toda a direita, com exceção de Chega, ou um contacto com Chega, e eu digo isso na entrevista, mas não teve sequência. Toda a direita juntasse uma plataforma para vencer o Partido Socialista. Veremos o que é que isso vai dar. Não me parece ser política fácil, até porque é preciso ser muito claro. Os partidos são muitos, mas os votos são poucos. O CDS não tem muita gente. O PPM, o Partido Monárquico, tem pouquíssima gente. O Partido da Terra tem quase ninguém. Portanto, estamos a falar de uma plataforma que envolve várias forças, mas o que conta são os votos nas urnas. E essas eu não estou a ver de onde é que eles vão vir com facilidade. Mas, pronto, aí está, é natural que o Manuel de Abreu se busque soluções, certo é, e certo ele tem, de que sozinho o PSD não conquista. Ponto final. Figueiredo Foz. Na Figueiredo Foz o quadro também não é animador. O Coimbra e o Manuel de Abreu tentou... gostaria que o Santana Lopes reconsiderasse e voltasse à Figueira da Foz. A Coimbra, se possível, mas a Coimbra não, ele descobriu logo essa hipótese. Houve algumas abordagens nesse sentido, mas Santana Lopes é um homem que se está afastado da política, embora é um animal político e ora se afasta, ora aparece. Mas ele ainda pertence à Aliança, que formou e que foi, digamos, um insucesso eleitoral. Ele está pouco virado para aí. Ele não quer voltar à Figueira da Foz. Não morre de amores por isso. E, sobretudo, não quer correr o risco de vir e perder onde foi feliz. Uhum. Ele quer aplicar o princípio não voltes onde fores feliz. E ele não tem grande vontade para isso. O PSD virou-se para um homem que eu acho que é um dos grandes quadros da região centro do país, e estou farto de dizer isto, de escrever isto, porque é isto que eu efetivamente penso. O Pedro Machado, que veio a presidir há uns anos no turismo, é das pessoas que mais têm feito crescer a região, com certeza que na área dele, é na área dele que ele tem que apresentar resultados. E temos apresentado e resultados brilhantes. O turismo agora entrou num stand-by, num período pouco motivador para quem gosta de crescer, para quem apresentou grandes resultados, é agora difícil. Quem fez tanto, quem provocou tanto, quem alterou tanto, como foi a região de turismo, por intermédio da Comissão Executiva liderada pelo Pedro Machado, que agora se acomode a fazer uns almoços amigos aqui e ali, que acaba por ser muito pouco compensador, e a gente compreende que assim seja. Daí que o Dr. Pedro Machado, tendo sido abordado no sentido de concorrer à Figueira da Foz, ele que já foi vice-presidente em Montemor antes de ir para a região de turismo, e que não foi a presidente porque não quis, entre ir dirigir Montemor um concelho, ou ir dirigir uma região de turismo que engloba 100 concelhos, é normal que o Pedro Machado tenha feito esta opção, é o que me parece razoável, isso é fato. Agora, em que o fim dos seus mandatos, não estando na primeira linha, mas se vir deslumbre no horizonte, é natural que eles se posicionem para dar mais um contributo positivo à própria região, de que ele muito, muito gosta. E seria bom que o desse. Se o dá para o PSD, se o dá para o PS, se o dá para outra força, ele é homem do PSD há muito ano, portanto a bala se moldará num lugar político para o PSD, isso eu tenho a certeza absoluta. Se é na Figueira da Foz, se não é na Figueira da Foz, não sei, porque Figueira da Foz é uma terra que literalmente, digamos, dificilmente definida. Essencialmente estilista, sobretudo Mário Soares, tinha com o Mário Soares uma relação de proximidade. Mário Soares ainda vinha, nem tinha atravessado a ponte, já estava a gritar por ele. Lá em cima, na cara da boa viagem, portanto, sempre que esteve ali, o Partido Socialista sempre entrou muito bem. As últimas câmaras, os últimos mandatos, não estou a falar do atual, nunca falo do atual, falo sempre de temos que guardar sempre a distância do tempo para nos trazer bons juízos. Mas a Figueira da Foz tem perdido, eu já tenho dito, as pessoas podem ouvir, a Figueira da Foz tem perdido. A Figueira da Foz precisa ali de uma ajuda e precisa mesmo que Coimbra dê ali alguma ajuda, porque a relação entre Coimbra e Figueira da Foz é, a meu ver, diferente do que é entre Coimbra e outro concelho qualquer. Figueira da Foz, eu quando cheguei a Coimbra, o Carlos Gaspar não gostaria por cá, mas eu dizia que havia, que Figueira da Foz era a Coimbra C. Havia a Coimbra A, Coimbra B e a Coimbra C. Porque até ao fim da tarde as pessoas saíam do serviço e iam tomar o café à Figueira da Foz. Claro que era noutras culturas, era noutros tempos, e as pessoas iam tomar café ao fim da tarde ou ir depois de jantar dar uma volta à Figueira da Foz, aquele picadeiro, chamamos de assim, da Figueira da Foz, junto ao casino, era, digamos, a tal Coimbra C, onde se encontrava toda a Coimbra a partir de 7 horas do dia. Portanto, há aqui uma relação de irmãos, muito, muito irmãos, Coimbra e Figueira da Foz, muito irmãos, e Figueira faz falta aqui, até porque nós entramos na onda dos Algarves e das Pontas de Alcanas e dos Madagascas e de outras coisas. Eu não sei se esse modo de vida, se esse modo de vivendo, se vai continuar nos próximos anos. Seja o que for, se o Pedro Machado aceitar ir para a Figueira da Foz, e se ele quiser, vai. Para que isto fique claro, as coisas estão no modelo. Se ele quiser, vai. Mas não são, digamos, não é uma vitória, não é uma conquista civil. Pelo que eu disse, e porque o Partido Socialista também traz os seus trunfos, e o Dr. Monteiro, que lá está agora, está a fazer o seu melhor, tem a consciência do que precisa para a Figueira da Foz, e não dará, digamos, também fácil uma, digamos, a sua posição. Portanto,
fácil.
A entrevista vale exatamente por isso. Alguns recados a Coimbra. Eu quis que ele recordasse alguns nomes que foram caros ao seu próprio partido e que ele acompanhou, se bem que jovem ainda na altura. Quis recordá-lo que ele foi o homem que recuperou as tradições académicas de Coimbra. Foi ele, não vale. E é bom que Coimbra gosta de esquecer os feitos dos seus, mas eu, por acaso, inclino-me um bocado para o contrário. Gosto de recordar os feitos da gente de Coimbra. Tenho nisso um certo orgulho, e até uma certa vaidade, e é por isso que não alinho com facilidade nessa escola de Catira Coimbra para as calendas gregas, a dizer que não vale absolutamente nada. Eu acho que Coimbra vale muito. Eu gostava que valesse mais. Mas mesmo que mais valesse, eu continuaria a gostar que ela mais valesse ainda. Portanto, é assim, a ambição dos homens. Eu na entrevista de Maló as palavras carinhosas para quê? Para algumas figuras do PSD, umas que viveram, outras que ainda estão aí, em fases diferentes da vida. Mas eu sei, sobretudo, como ele termina a entrevista, quando hoje falo em Batinta, em Mala da Mela, Costa Andrade, em Calvão do Silva, em Fernando Nogueira e toda essa gente, e depois, com algum receio, lhe pergunto: falta alguém? E ele, no ímpeto de investir essa espera, sim, faltou um boi com o João. E a forma como ele se dirige ao irmão João é uma forma tão carinhosa, tão singular, que eu confesso me sensibilizou. E quem é esse irmão João? Esse irmão João é um filho muito caro à Coimbra. Por ser discreto, toda a vida foi muito discreto, a gente às vezes já não se lembra. Mas este é muito bom. O guarda-redes mal hora até ele. Um grande guarda-redes que tinha, foi guarda-redes, era o guarda-redes da Académica, nos tempos áureos da Académica, na Académica, nos princípios dos Gifalcos, dos irmãos Campos. Dos Jorge, e dessas duas marcas, com toda uma gente muito grande, muito de futebol português, que também foi o seu curso do filho. Portanto, que sou eu ser um académico no verdadeiro sentido, que na altura académico e era, curso do filho, e tive uma carreira profissional de gente. Foi o doutor Tomaló que introduziu a cadeira, a especialidade de psicologia com a dignidade de especialidade. E ele terá sido o primeiro doutorado. Posso estar aqui a falhar alguma coisa, mas creio não estar. Eu não tenho, estou a falar de cabeça, não tenho apontamentos da minha presença. Mas eu estou a crer que, não me engano, se refere que ele foi o primeiro doutorado em estudo de psicologia. Nessa área em Coimbra, e que depois abriu escola onde hoje são outros nomes grandes da especialidade, da Fernando Guerra e outros. Portanto, achei muito elegante que o doutor Malo Abreu tivesse recordado e trazido à tona da memória coletiva o nome do seu irmão, que se dirigiu com um desvelo.
Estamos com alguns cortes, alguma dificuldade. Não sei se me está a conseguir ouvir.
Eu estou a ouvir.
Por isso, tinha aqui mais dois assuntos, mas como está a ser um bocado complicado podermos acompanhar o seu raciocínio, porque o som vai e vem, vamos deixar para segunda-feira.
Mas é o que tenho.
Exatamente, e a mais não é obrigado. Mas são dois temas perfeitamente atuais, que era ainda o caso das presidenciais, os debates e a situação vivida nos Estados Unidos. Não sei, penso que agora melhorou ligeiramente, se quer assim de uma forma, em três pinceladas, falar...
Para dizer, os Estados Unidos estão numa situação complicada, como sabe, os Estados Unidos foram dirigidos por um homem muito difícil, um homem impreparado, um homem que só tem, digamos, a aparência e a riqueza e a frontalidade e o poder. As coisas provou-se nestes.
Nós estamos realmente com dificuldades, estamos a perder. Estamos a perder com alguma frequência o contacto.
Estamos para amanhã.
Deixamos então para segunda-feira estes dois temas, porque vão continuar a ser atuais ainda. Um abraço grande e um bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Muito obrigado. Jornalista Helino Vinhal, hoje não em estúdio, a partilhar connosco dois temas extremamente importantes. Um deles, aquele que, no fundo, vai determinar a vida de cada um de nós já a partir de hoje, que tem a ver com o Covid. O outro, a leitura que faz da entrevista que vem no Campeão das Províncias pelo Dr. Maló de Abreu.